Eu recebo agora aqui no estúdio da CBN a Mari Weber, gerente de alta complexidade, ligada à Secretaria de Assistência Social, porque hoje nós vamos falar sobre o programa Família Acolhedora, um projeto social que acontece aqui em Cascavel. Nós vamos entender um pouco mais como esse projeto funciona, como se organiza, como se estrutura, a importância desse projeto também para a assistência social aqui do município. Mari, seja bem-vinda à CBN. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje.
Vamos começar definindo o que é o programa Família Acolhedora.
Isso. O Família Acolhedora, ele é um serviço dentro da assistência social. Ele é um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes que, por algum motivo, aí, devido à violação de direitos, precisaram ser afastados de sua família de origem e precisaram permanecer durante um período em acolhimento. Então, o Família Acolhedora, diferente de outros serviços institucionais, ele possibilita que essa criança ou adolescente ele permaneça num ambiente familiar durante o período, ao invés de permanecer numa instituição, né? Dividindo espaço com outras crianças e outros adolescentes. Então, o Família Acolhedora, ele possibilita isso, o acolhimento familiar durante um período que essa criança precisar ficar afastada de sua família de origem.
Ou seja, é um assunto relativamente complexo também, até pela própria sua organização, até pelo perfil de adolescente, criança e adolescente que é atendido pelo programa. E a família acolhedora, então, supõe-se que uma família vai receber esse jovem e será, claro, devidamente acompanhado pela Secretaria de Assistência Social. Quem são essas famílias e quais requisitos elas precisam cumprir para fazer parte do programa?
Hoje nós temos uma média de 140 famílias acolhedoras ativas, né, que estão acolhendo. Então, qual que é o perfil dessas famílias? Primeiramente, elas têm que buscar pelo serviço, né, conhecer, passar por uma capacitação inicial. Essa capacitação ela dura uma semana, onde a gente prepara essa família para ela estar acolhendo. Então, ela vai compreender o que é uma medida protetiva, quais são as características dessas crianças e adolescentes que vêm para acolhimento, a legalidade do serviço, a relação com o poder judiciário. Enfim, a gente prepara ela para ser família acolhedora. Então, ela passa por essa capacitação inicial. Depois, a gente faz uma avaliação psicossocial, que é na casa da família, para a gente ver, de fato, se essa família apresenta condições de acolher, condições físicas mesmo, de estrutura ali para acolher uma criança ou adolescente. A gente conversa com outras pessoas da casa para saber se há concordância de todos os membros da família. É imprescindível que todas as pessoas concordem em receber uma criança ou adolescente. E, posteriormente, também a avaliação documental. Então, essa família ela precisa solicitar no fórum antecedentes criminais. Então, ela tem que ter as certidões todas negativas de todas as pessoas que moram na casa. Então, não pode ter nenhum ato ilícito que ela já tenha praticado, não pode ter respondido nenhum processo da justiça. Então, tem que ser uma família idônea para poder receber uma criança e um adolescente.
Uma pessoa solteira ou um casal sem filhos, por exemplo, pode fazer parte do problema?
Pode. Uma pessoa sozinha, né, que mora sozinha, um casal, a gente não faz essa diferenciação. Uhum. A família ela tem que ter potencial de cuidado. É isso que nós avaliamos. Inclusive, não há um critério de renda para a família ser família acolhedora. Desde que ela tenha ali condições, né, de subsistência, tenha condições ali de dignas mesmo de acolher uma criança, né? Não pode, essa criança não vai dormir no chão, por exemplo, né? Ela precisa ter um quarto, precisa ter a individualidade dela, precisa ter uma cama. Essa família tem que ter disponibilidade de levar essa criança na escola, de fazer todo o acompanhamento escolar, de levar nas consultas médicas. Então, ela tem que desempenhar o papel de pai e mãe durante esse período ali. Essa é a ideia, né? Que ela exerça todas as atividades ali que essa criança demande.
Quem faz a tomada de decisões em tudo que for relacionado a essa criança, esse adolescente que está sendo acompanhado e acolhido? É a família, é a assistência social ou é um conjunto?
É um conjunto. Primeiro, acho que é importante a gente falar quem são essas crianças, né, que vêm para acolhimento. Então, são casos graves e são extremos. Então, não é qualquer criança que vem para acolhimento. Então, a assistência social, ela trabalha para fortalecer as famílias. Então, que essa criança não precise ser acolhida. Então, a gente tem vários serviços dentro da assistência social. Nós temos os CRAS, nós temos o serviço de convivência, nós temos os CREAS. Então, todos esses equipamentos, eles trabalham para que essa criança se mantenha na família, que essa família consiga ser protetiva. Infelizmente, nós temos casos de crianças que, mesmo com orientação, mesmo com acompanhamento, a família não consegue se adequar. E aí acontece em casos de violências graves, violências físicas, violência psicológica, violência sexual, e que a gente precisa afastar essa criança da família para que essa ela mantenha em proteção. Então, essas crianças vêm através do Poder Judiciário, então, ou em casos emergenciais pelo Conselho Tutelar, mas a maioria dos casos hoje em Cascavel são encaminhamentos por ordem judicial. Eles chegam à família acolhedora, a gente avalia uma família que tem disponibilidade de receber essa criança. A partir daí, a gente tem uma conversa com a família acolhedora de todos os atendimentos que essa criança demanda. E nós temos uma equipe técnica dentro do serviço de acolhimento que faz esse acompanhamento. Nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais que estão diariamente dialogando com a família acolhedora para auxiliar ela nos cuidados com as crianças e esses adolescentes.
A partir de qual faixa etária essas crianças são atendidas?
De 0 a 18 anos incompletos. Uhum. É a faixa que chega no acolhimento. Porém, Cascavel ela tem uma exceção, que, digamos, um adolescente que completa a maioridade durante o acolhimento e que não é possível retorno para casa e ainda não tem autonomia para seguir sua vida sozinho, eles podem, de forma eventual, permanecer até os 21 anos.
É isso que eu ia te perguntar agora, a questão do período em que essa criança, esse adolescente, ele pode ficar com a família, se isso é estabelecido ou depende do contexto.
Depende muito de cada caso. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que o acolhimento ele não deve superar 1 ano e meio. Então, é o prazo máximo que essa criança deve permanecer acolhida.
Independente da idade.
Independente da idade. Então, dentro desse prazo, a equipe do acolhimento, junto com todos os serviços da rede de proteção, a gente trabalha para quê? A família de origem, a família dessa criança, se reorganize, supere as situações de violência e que essa criança possa retornar. Então, o nosso principal objetivo é esse, que essa criança retorne para a família. Infelizmente, tem casos que isso não ocorre, principalmente em casos de situações graves, por exemplo, uma violência sexual que aconteceu dentro do ambiente familiar. Então, a gente não consegue devolver essa criança para a família, por vezes não há uma família extensa, não há avós, tios, primos interessados e dispostos a prestar esses cuidados. Então, essa criança ela fica apta para adoção. Então, ela é destituída do poder familiar, a família de origem não mantém mais contato, a gente cessa o acompanhamento pelo acolhimento e essa família essa criança vai para a adoção. Então, o período é 1 ano e meio. O que que ocorre? Por vezes, essa criança é acolhida já com 10, 12 anos ou na adolescência. E aí, por mais que haja uma destituição do poder familiar, essa criança nem sempre é adotada. Porque a adoção também tem uma faixa etária que tem maior procura e que, infelizmente, só é crianças da primeira infância. Então, por vezes, é uma criança que tem uma deficiência, que precisa de mais cuidados, ou é um adolescente ou uma criança um pouquinho mais velha, já são raras as possibilidades de ela ser colocada em adoção. Então, cabe a nós, enquanto poder público, né, prestar todo o acolhimento e os cuidados com ela enquanto ela necessitar. Então, existem casos que ela permanece para além de 1 ano e meio, e se for o caso, vai permanecer conosco até a maioridade.
Havendo ali nesse caso o acolhimento da criança e do adolescente, é natural que, a depender das relações que se estabelecem ali, haja um vínculo, haja um afeto, evidentemente, laços que vão se criando e se formando a partir desse acolhimento. Terminado esse prazo, a família acolhedora pode, de alguma forma, continuar tendo alguma convivência com esse adolescente? A partir desses laços que foram estabelecidos?
A maioria das dúvidas que chegam até nós, né, das famílias acolhedoras, interessadas em acolher, a primeira pergunta que elas fazem é se eu me apegar.
Isso, né? Então, estabelecer assim, laços, né?
Eu acolho um bebê recém-nascido. Então, é indiscutível que tem uma relação afetiva, que a família se apegue. E é justamente isso que a gente espera da família. É o apego, é o carinho, é a atenção. Porque se não fosse para a família acolhedora desenvolver esse papel de cuidado, de afetividade, a gente manteria numa instituição. Então, a gente abriria uma instituição, colocaria lá 20 bebês, 30 bebês. Então, é isso que Cascavel rompeu já há muitos anos. Então, a família acolhedora existe aqui desde 2006, ativamente. para evitar que crianças, principalmente na primeira infância, se mantenham em instituição. Então, a gente quer que elas permaneçam em famílias e que esse processo de acolhimento ele seja o menos danoso possível para a criança. Então, a gente preza pelo melhor interesse da criança sempre. Hoje nós temos instituições que acolhem, mas a ideia é que seja rápido, né? Que elas não permaneçam muito tempo em instituições. Voltar à tua pergunta, a família pode manter contato? Via de regra, não. Então, essa criança foi para adoção, encerra os contatos, a família não tem mais contato. Quando retorna para a família também, não é para ter contato. Por quê? A gente entende que esse contato de posterior pode influenciar no processo de adaptação, né? Porque a criança que está ali na família acolhedora, está bem cuidada, está segura, para ela ir para uma adoção, por exemplo, é algo desconhecido. Então, para a criança, ela prefere ficar com a família acolhedora porque ali ela está segura. Então, por que que eu vou sair de um local que eu estou protegida e vou para um local que eu desconheço? Né? Então, todo esse processo ele é gradativo. Então, o processo de adaptação com a família adotiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado para essa família acolhedora, por mais que ela tenha uma intenção boa, para que ela não atrapalhe esse processo. Então, via de regra, encerrou o acolhimento, encerrou o contato com a criança e com o adolescente. Existem casos de jovens que depois completam a maioridade, olha, eu quero manter contato, eu quero saber quem foi minha família acolhedora. Então, quanto a isso, não há problema, mas ali a gente orienta as famílias a acessarem os contatos.
Isso, uma mesma, claro que aqui talvez seria um pouquinho até mais burocrático, mas a família acolhedora nada impede também que ela entre na fila da adoção para posteriormente tentar ali alguma adoção nesse sentido. Mas a fila é muito maior, existem outros requisitos, outros critérios que são levados em consideração, mas talvez seria ali alguma possibilidade dentro do que a legislação também permite, claro, tanto do programa, mas também da própria legislação nacional em relação à adoção. Eu gostaria, Mari, que você falasse um pouco mais sobre esse perfil da criança e do adolescente, principalmente nesse contexto em que nós estamos, no Maio Laranja, da questão do abuso sexual, crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Hoje tem sido, infelizmente, os números são preocupantes não só aqui em Cascavel e na nossa região, mas também em todo o Brasil. Porque a criança e o adolescente ele tem sido muito vulnerável a esses crimes sexuais e que, na maioria deles, também não é somente o crime sexual, mas também a violência física. Às vezes ele está num contexto de violência familiar, onde acaba presenciando a mãe sendo agredida pelo pai, pelo padrasto. Então, é um assunto muito complexo e muito delicado e que afeta diretamente na formação psicológica e social dessa criança. Então, você bem mencionou no início da sua entrevista de que são encaminhados pelo Poder Judiciário e que na maioria das vezes são trazidos desse contexto tanto da violência física, mas também dos crimes sexuais.
Exato. Então, todos os casos que chegam no acolhimento são casos graves. Então, são casos que precisaram ser afastados da família porque ocorria um risco, né? Essa criança estava com direitos violados. E hoje, em Cascavel, a gente tem uma organização da rede de proteção para que, quando houver qualquer suspeita de violência contra a criança ou adolescente, que ela seja, que tenha os encaminhamentos adequados. E isso acaba elevando os números, né? Porque as crianças hoje elas já têm os meios de comunicação, então elas são orientadas a isso, a falar sobre quando estão sofrendo algum tipo de violência, né? E também os profissionais da rede hoje, eles têm capacitação para saber acolher quando uma criança está trazendo alguns sinais. Nem sempre a criança vai chegar e vai falar, olha, eu estou sendo vítima de abuso sexual, porque muitas vezes ela não consegue nem ter o entendimento do que é isso. Então, por vezes, a criança, que era uma criança ativa na escola, ela começa a ficar mais retraída, começa a ter um atraso no desenvolvimento escolar, a criança deixa de sair com os amigos. Então, aqueles espaços que antes ela frequentava, ela deixa de frequentar. Então, nem sempre vai ser claro, mas ela sempre vai deixar sinais. Então, cabe a nós, adultos, né, acolher essas crianças e a qualquer indício de violação, fazer os encaminhamentos.
E outra explicação também que, de certa forma, justifica a demora desses casos chegarem ao conhecimento das autoridades é que, na maioria das vezes, no cometimento desses crimes sexuais, sempre há o envolvimento de ameaças também. Às vezes o abusador, aquele criminoso que está de fato efetivando o crime, ele sempre ameaça a criança. Não conte ao pai, não conte à mãe, não conte a ninguém, senão vai acontecer alguma coisa. Então sempre há um tom de ameaça onde realmente a vítima é coagida. Isso explica o fato de muitas crianças, infelizmente, começarem a serem vítimas desses abusos ainda na infância, mas só conseguirem contar isso depois de anos, lá na adolescência, quando não até mesmo na vida adulta.
Exatamente, e a maioria desses casos acontecem dentro do ambiente familiar. Então, é o pai, a mãe, é o padrasto, a madrasta, o avô, a avó. Então, é uma violência muito velada, né? E aí, imagina para uma criança, você está sendo abusada, mas é a pessoa que me cuida, é a pessoa que eu tenho como referência, né? E às vezes a gente imagina o abusador como uma pessoa que visivelmente a gente vai olhar para ela e vai identificar, nossa, essa pessoa é abusadora. E não é, né? Essas pessoas muitas vezes ocupam papéis dentro da sociedade, que é difícil a gente mensurar, nossa, será que é verdade? Às vezes, muitas vezes a gente coloca em contradição a fala da criança, né? Então, talvez por isso, né, por haver essa confusão muito grande de quem são os abusadores hoje. Se a gente for ver, ele não tem cara. Muitas vezes é uma pessoa que é muito boazinha, é uma pessoa que é muito bem vista pelo meio onde ele circula, pode ser uma pessoa que frequenta a igreja, então ele não tem cara. Então, por isso é tão difícil a gente identificar, e é por isso que a gente tem que estar atenta aos sinais. Muitas vezes a criança não vai lá no CREAS e vai contar para o psicólogo. Ela vai contar para o amiguinho da escola, ela vai contar para o educador que está lá com ela na escola, a pessoa que ela sente confiança, e é a pessoa que ela se sente confortável em falar. Então, por isso que a gente sempre ressalta, faz campanhas pra gente, nós adultos, sabermos identificar e a gente não se calar, né, por medo de denunciar, por medo de fazer um encaminhamento. Então, na dúvida, sempre encaminhe. Encaminhe para o Conselho Tutelar, Disque 100, enfim, todos os órgãos aí hoje estão preparados para receber essas denúncias. Então, é muito importante a gente não deixar de encaminhar. Por mais que não seja a verdade, talvez, que nada tenha ocorrido, vai haver uma investigação, e aí cabe à polícia, não cabe a nós, enquanto população, enquanto rede de proteção, o nosso papel é encaminhar, né? O nosso papel é a defesa dessas crianças.
Eu quis dar uma atenção a esse assunto, até porque eu havia falado dos dados. De acordo com o Boletim Informativo da Vigilância Socioassistencial, os dados de 2024, a Política de Assistência Social identificou 168 casos de abuso sexual e 4 de exploração sexual contra crianças e adolescentes, os casos concentrando-se principalmente no território leste, até porque, como já é dito alguns dias atrás pela Marielle Ruschel, a Secretaria de Assistência Social regionaliza a cidade de Cascavel, faz uma divisão até para que as equipes possam trabalhar de uma melhor maneira. Então, realmente, os números chamam a atenção. Em 2025, dados até o dia 5 de maio, 26 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Desses 26, 25 são de meninas e um menino. E por que eu quis dar essa atenção? Porque, como você mencionou, me chamou a atenção quando você disse que a ideia é que a criança e adolescente que terminar ali o processo da família acolhedora seja reinserido ao seu seio familiar original. Mas você bem mencionou, casos de violência sexual, como que você vai reinserir essa criança de novo no seio familiar? Porque muitas vezes o abusador está lá. Muitas vezes é o pai, é o padrasto, é o tio, é o avô. Então, como fazer essa reinserção? Então, acaba que um assunto está inerente um ao outro. O abuso sexual, a violência sexual, às vezes está dentro da família. E aí se faz muito importante o papel da família acolhedora nesse sentido, de realmente dar um novo significado, de fazer com que essa criança possa recomeçar a sua vida, porque sabe-se a partir da psicologia, do acompanhamento que é feito a essa criança, o quanto é doloroso e o quanto essa marca machuca muito a criança e o adolescente.
Exato, e é por isso que a gente ressalta tanto a importância do atendimento individualizado. Essa criança precisa estar no ambiente que ela se sinta acolhida. Então, o Família Acolhedora, ele possibilita isso. né? Você dá atenção, você dá colo para essa criança, você ouvir o que ela tem a dizer e você ressignificar alguns sentidos da vida dela. Nós temos crianças que chegam nas famílias acolhedoras que eles chegam muito retraídos. Nós tivemos um caso em específico de um menino que foi acolhido e ele sofria muita violência física, muita violência psicológica, e ele dormia com um pedaço de madeira no lado da cama. E aí demorou muito tempo para que ele se sentisse seguro e não dormir com aquele pedaço de madeira. E aí tem todo um histórico aí dos pais que eram envolvidos em atos, enfim, o tráfico de drogas, e que pessoas iriam ameaçar a família, e essa criança vivenciou tudo isso. Então foi um tempo até a família conseguir tranquilizar essa criança se sentir segura. Então, como que a gente cuida dessa criança no ambiente? Vamos pensar numa instituição que eu tenho mais 20. Então, a instituição é muito padronizada, é o mesmo atendimento para todos. É errado? É a forma que eles conseguem se organizar. Porque imagina você estar com 20 crianças dentro do ambiente. Como que você dá atenção para cada uma delas? É humanamente impossível. Então, a família acolhedora é isso. É a gente acolher essa criança que chega de uma vivência de violência muito grande e a gente dá significado para a vida dela. Ela entender que a família é protetiva, né? Ela entender que tem pessoas que defendem ela, que vão acompanhar ela. Então, para nós, a gente fica muito feliz quando essa criança consegue para uma nova família, né? Principalmente esses casos graves que, infelizmente, não vão retornar para casa. E que as famílias adotivas, elas nos agradecem por esse trabalho. Nós recebemos uma cartinha, nós também, enquanto equipe técnica, não temos contato com a família adotiva e nem com a criança depois que ela vai para adoção, a gente encerra ali o nosso trabalho. Porém, nós recebemos uma cartinha de um pai que adotou um menino que passou por acolhimento, e ele detalha muito bem as vivências que essa criança relata, né? Do período que esteve com a mãe acolhedora, que a mãe acolhedora ensinou ele a fazer bolinho, que a mãe acolhedora guardou um caderno com todos os desenhos que ele fez durante a infância. Enfim, essas memórias afetivas que a gente quer trabalhar com essa criança para que ela não apague esse período da história, né? Por mais triste que aconteceu, mas que ela leve lembranças boas do período de acolhimento também.
Bom, Mari, rapidamente, antes de eu chamar o intervalo, só quero tirar uma dúvida com você. Enquanto a criança está sendo acompanhada pela família acolhedora, como fica a família biológica? Ela também é acompanhada?
Sim, nós temos uma equipe que acompanha tanto a família acolhedora e o acolhido, como a família de origem. Então, a família precisa de um encaminhamento para a saúde, a gente vai encaminhar, precisa de um encaminhamento para a documentação civil, para o mercado de trabalho. Enfim, a gente vai identificar quais são as situações que ocasionaram o acolhimento e a gente vai trabalhar nisso, junto com a rede de proteção. Então, a gente esgota as possibilidades mesmo que essa família, que essa criança possa retornar para casa.
Muito bem. Essa foi a nossa entrevista com Mari Weber, que atua no programa Família Acolhedora, que nos trouxe detalhes sobre esse programa. Mari, que atua como gerente de alta complexidade do programa Família Acolhedora, vinculado à Secretaria de Assistência Social do município de Cascavel. Mari, muito obrigado pela sua presença e pela sua colaboração aqui no CBN Cascavel.
Sempre à disposição.